Vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8:22, 8:22, o Magnus está conosco nessa manhã fria em Francisco Beltrão. Bom dia, Magnus.
Bom dia, Bajo, bom dia aos radiovintes.
Pois é, o ouvinte mandando a pergunta aqui, Magnus, dizendo o seguinte: bom dia, eu queria saber quantas vezes por semana eu tenho que fazer academia para ganhar massa muscular.
É, cara ouvinte, essa pergunta foi da semana passada, acho que não deu tempo, né? Por isso que a gente está retornando aqui. É, cara ouvinte, vamos lá. Essa pergunta ela é bem recorrente, tá? De quantas vezes por semana... Tem as duas questões, né? Quantas vezes por semana para emagrecer e quantas vezes por semana para ganhar massa muscular. Vamos entender o seguinte, eu vou dar um número, tá? Que para ganhar massa muscular, no mínimo, 4 vezes, tá? Mas aí, às vezes, as pessoas podem contestar: ah, mas já me falaram que é 3, já me falaram que tem que fazer 5 e assim por diante. Como que a gente vai determinar, tá, qual é o número de frequência semanal? Isso tem uma relação muito direta com o tipo de estímulo que você vai dar. Se é um estímulo mais forte ou um estímulo mais fraco. Então a gente chama de intensidade. É, sempre que há um estímulo muscular para que haja o desenvolvimento muscular da musculatura, no corte transversal da musculatura, chamado hipertrofia muscular, é preciso que tenha um repouso. Então o que acontece? Depois a musculatura ela se desenvolve durante o repouso. Ao que todo mundo imagina o contrário, que a musculatura se desenvolve fazendo a musculação, é o contrário, tá? Ela se desenvolve durante o repouso. Então por isso que é importante, além de dar o estímulo, fazer o trabalho muscular lá com treinamento, academia, você tem que ter uma boa noite de sono, uma noite de sono com qualidade e uma alimentação muito equilibrada, uma alimentação rica em proteínas principalmente, mas não deixar de lado os carboidratos e gorduras essenciais. Então esse conjunto sim faz com que você ganhe massa muscular. Se eu falar pra você, faz 5 vezes por semana, mas aí você tem uma vida noturna agitada, que você não dorme bem, que você não tem uma alimentação equilibrada, por mais que você faça 6, 5 ou 7 vezes por semana, você não vai ter a hipertrofia que você deseja. E muitas vezes, se você se sente muito cansado, pode se utilizar 3 vezes por semana, que teu corpo demora para se restaurar mais tempo e ter um bom resultado. Então entre 3 e 6 vezes por semana, que fica a média, eu gosto de trabalhar bastante com 4, mas cada treinador vai determinar quantas vezes por semana é ideal para o seu cliente, tá legal?
8:24, 8:24, a Jéssica está perguntando aqui: Magnus, eu faço academia 4 vezes por semana, só que eu não consigo tomar água. O que eu posso fazer para ter o hábito de tomar água? Eu sei que preciso, porque já tive problemas de rim devido a isso.
Bem, Jéssica, principalmente no inverno, parece que essa pergunta caiu justamente agora, né? Que a tendência é a gente tomar menos água, ficar mais próximo a bebidas quentes. Uma estratégia para você beber água. É que eu costumo falar, anda com a garrafinha, tá? Primeiro comprar uma garrafinha legal lá, que você goste, e sempre tá com ela cheia do lado da sua mesa, se for no trabalho, se for em casa, andar com a garrafinha. Outra estratégia que eu já vi algumas pessoas me falar que funcionou, tá? Não fiz ela, mas é assim, olhar a cor da urina, tá? Quando tivesse amarelada, bem amarelada principalmente, que ingeriu pouca água. Quando tivesse uma cor mais transparente, era que a quantidade de água que você estava tomando estava ideal, condizente. Cientificamente, eu não sei te dizer se tem comprovação, tá? Mas era uma estratégia que a pessoa utilizava para dizer que estava tomando pouca água ou estava tomando água suficiente. É bom você colocar como meta uma quantidade de água por dia e aí você respeitar isso, certo? Mas agora... infelizmente, por vontade, às vezes realmente não dá. Mas assim, é importante sim a hidratação. No inverno não deixa de ser mais importante, né? Tem que ingerir água, com certeza, não só no verão, mas também no inverno. Então são duas possibilidades que eu te dou: carregar a garrafinha, né? Sempre cheia, claro, e tomando aos poucos. E aí a cordurina pode ser uma possibilidade também.
Agora são 8:26 e o Júnior está perguntando: Magnus, é melhor correr na grama do que no asfalto? Eu canso bem mais correndo na grama, aí fiquei em dúvida.
Júnior, realmente, correr na grama, ela tem um lado bom, né? Correr no asfalto também tem seu lado bom e correr na areia também tem seu lado bom. São 3 terrenos diferentes aqui. O que que muda? É óbvio que você correr na grama, você vai sentir um cansaço maior em relação a correr no asfalto. Mas o que acontece? Se você for participar de uma corrida, por exemplo, essas corridas de 5 km que o Sesc faz, ou vai ser corredor realmente, o fato de você correr na grama, ele vai diminuir o seu impacto. Então, aquele impacto nas articulações, tornozelo, joelho, quadril, vai colaborar. Só que teu desgaste físico vai ser maior. O que eu não gosto muito é de você fazer um treinamento para correr na grama e depois você fazer a prova no asfalto. Então, você muda de um terreno para o outro, essa alternância de terreno pode comprometer, sim, seu rendimento. Pode te trazer lesões futuras e principalmente perde a especificidade. Então, se você vai treinar para ser corredor, utilize o asfalto como referência. Agora, se você quer uma pessoa que para manter ativa, para manter um gasto energético aí, para você melhorar a saúde, você pode correr na grama tranquilamente. O fato de você se desgastar mais não quer dizer que você não vai colher os benefícios que tem da corrida. Pelo contrário, você vai estar protegendo as articulações e vai estar fazendo um bom exercício físico. Correr na areia também já é um pouco mais pesado, certo? É um treinamento físico de média e alta intensidade. Aí eu não sugiro. A não ser que você esteja fazendo parte de uma equipe que queira fazer um trabalho de força num curto período aí de tempo, que esteja planificado isso, planejado para que você faça. Não é que não possa fazer, pode, mas tem uma época para fazer e um objetivo determinado. Então vai depender do que você quer com a corrida. Se for uma questão de você, eu tenho, por exemplo, foi diagnosticado que eu tenho osteoporose e o meu médico pediu para que eu faça um exercício físico e ele precisa ter um pouco de impacto. Aí sim, porque você tira a grama e vai correr no asfalto. Então depende muito do que você quer com isso, tá, caro ouvinte? Porque os dois são importantes e são bons.
São 8:28, 8:28, ouvinte questionando que é o seguinte: Magnus, minha mãe está com depressão e eu queria que ela saísse de casa e fizesse algum exercício na academia. Você tem alguma sugestão?
Olha, é muito difícil, né, dar uma sugestão assim nesse caso, mas parabéns pela iniciativa, porque realmente uma fase que alguém da família está com depressão, querer colaborar de alguma forma é ótimo. Agora, dentro da academia, num ambiente fechado, num ambiente que é rotineiro, e infelizmente eu não vejo muita motivação para que você leve para a academia. Claro que às vezes as pessoas fazem na academia, sente o benefício e querem levar também. O que eu dou sugestão a primeiro plano é a caminhada ao ar livre, tá? É a primeira sugestão que eu dou. A segunda sugestão que eu dou é fazer uma atividade que seja coletiva, que tenha mais pessoas envolvidas. Aí depende de outras pessoas, eu entendo. Mas a academia, dentro dela, fazer uma atividade mais lúdica. Zumba, uma aula de dança, alguma coisa que tenha, não seja rotineiro, que tenha mais diversidade de pessoas, que seja mais alegre, mais descontraído. Se mesmo assim ela não gosta, aí você recorre sim a uma hidroginástica, por exemplo, a uma própria natação. Aí, se nada disso contentou, talvez exercício de musculação, mas se possível com um professor que seja bem dinâmico, que faça uma alternância muito grande de exercícios para que não caia na rotina. Porque o importante para que a sua mãe se sinta bem é que ela gosta de fazer exercício físico. Então tem que ter algum atrativo positivo para que motive ela a sair de casa para que vá fazer o exercício físico. Então eu não vou te falar faça essa ou aquela alternativa. Vá tentando, né? Tente levar uma possibilidade. Não gostou? Faça outra. Não gostou? Faça outra. Até encontrar uma que ela se identifique e fale assim: nossa, eu tenho prazer em fazer esse exercício e eu me sinto bem fazendo exercício. Encontrou? É essa, independente do que seja.
Agora, é importante, Magnus, a atividade física, né, para a pessoa com depressão, né?
Bastante, Bajo. Quimicamente falando, né, isso tem um efeito positivo. E aí, claro que reflete psicologicamente, não tenha. E ela percebe a sensação de bem-estar em seguida. Talvez o fato, até agora que tá frio, né? Se falar assim, poxa, sair às 6 horas da manhã da cama, colocar um tênis, uma bermuda, né? E fazer exercício físico, não é muito fácil, eu concordo. Ainda mais com aquela neblina que tava, o friozinho. Mas depois, quando você volta animadaço, né? Toma um café da manhã, sai num pique para trabalhar, que é impressionante. E a pessoa que tá com depressão, ela também, ela não quer sair de casa, ela não quer ver pessoas, ela não tá nem um pouco afim de escutar música ou qualquer coisa, mas depois que ela fez, ela se sente muito melhor, e isso faz com que ela possa auxiliar no tratamento antidepressão.
Muito bem, Magnus, muito obrigado e até a semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos Rádio Ouvintes e até a semana que vem.
Ouvinte manda um depoimento aqui, Magnus, dizendo o seguinte: eu estava em depressão profunda, comecei a fazer yoga e estou curada.
Poxa, bem lembrado, yoga é ótimo, né? Pilates também é muito bom, bem lembrado, yoga é uma atividade excelente. Parabéns, Rádio Ouvintes, continue fazendo, obrigado pela sugestão.
E outro ouvinte mandou aqui um recado dizendo o seguinte: bom dia, aqui no Jardim Floresta tem aulas de zumba de graça. Se essa senhora quiser vir, é nas terças e quintas.
Bom, então tá mais fácil ainda, né, gente? Legal, é só né? Querer mesmo. Que
e
bom.
A zumba é uma.
É bem dinâmico, dança, mulherada e tal, né? Dá risada pra caramba, é muito bom. É,
inclusive ela diz assim, às 2 e às 3 horas tem aulas de zumba de graça lá no Jardim Floresta. Então tá aí a dica importante, né?
Perfeito.
Ouvinte mandou uma pergunta aqui, Magnus, ainda dá tempo, né?
Sim.
Magnus, para atletas amadores com menos disponibilidade, é melhor o treino funcional ou a musculação?
Vai depender do objetivo, caro ouvinte, tá? Se você puder mandar no WhatsApp agora mesmo aí seu objetivo, o treinamento funcional ele é muito bom, tá? Mas ele tem particularidades. O treinamento muscular também é tão bom quanto, mas ele também tem suas particularidades. Se há uma carência de massa muscular, uma necessidade, dependendo da faixa etária que você tiver, eu vou indicar a musculação. Se você tem preferência por um exercício mais dinâmico de gasto energético, o treinamento funcional. Teria qual o objetivo do...
Não, ele disse que ele gostaria de se preparar para o Campeonato Municipal Varziano, Campeonato de Futebol, para jogar futebol, enfim.
Opa, treinamento funcional. Vamos lá, treinamento funcional com fortalecimento. Caso você tenha carência, histórico de lesão muito grande, principalmente treinamento funcional, muito bem-vindo. Hoje em dia, para se ter uma ideia, principalmente, eu tive o privilégio de visitar o Clube Atlético, me chamou muito a atenção a academia do Clube Atlético, Atlético Paranaense. Eu cheguei lá, não tinha nenhum equipamento. Certo? Era um salão enorme, né? Com alguns espelhos, alguns equipamentos de suporte, mas não tinha mais aquela academia cheia de equipamento.
Peso,
professor. Verdade. É treinamento funcional. Tinha muito pezinho, tinha muito colchonete, tinha muito barrinha lá. E eu pensava, usando muito treinamento funcional, usando o próprio corpo para fazer exercício físico. E muitas vezes a gente fica pensando, bah, a academia para ser boa, ela tem que ter muito equipamento. Já foi a época. Agora o negócio é você utilizar o próprio corpo, fazer exercícios que você precisa de equilíbrio, precisa de força, resistência, coordenação, então o treinamento funcional é muito bem-vindo.
Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço, um forte abraço.
Agora são 8 horas e 33 minutos. O Magnus retorna então na próxima terça-feira, trazendo aqui as dicas de atividade física. Você pode mandar sua pergunta para o Magnus aqui no site da Onda, www.radioondasul.com.br, no site do Magnus com U, né? Magnus com U, magnuspersonal.com.br, ou então nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. 8h34.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.